Você aí sempre quis criar o seu próprio podcast, não sabe criar uma sala para conversar com seus participantes ou qualquer coisa do tipo? Vai lá em zencaster.com, tem várias ferramentas para você criar o seu próprio podcast, muitas ferramentas de pós-produção, como remoção de ruído e afins, e também vários outros recursos para você melhorar o seu áudio e dos seus participantes. Novamente, zencaster.com, confira! Esse programa é um oferecimento de Zencaster. Lembrando que essa é a versão do feed público, se você quiser ouvir esse programa sem propagandas, vá em apoia.se/jogandocasualmente. Um abraço.
Galera, eu comecei a fazer uma parada no LinkedIn pra, assim, estourar a minha bolha no LinkedIn. Eu gostaria de alcançar mais pessoas, né? Ali na rede social do trabalho. E aí, o que que eu fiz? Eu tive a ideia que foi por causa de um amigo meu que ele comentou que ele pediu pro ChatGPT, gerar pra ele um post que causasse muito engajamento. Aí o ChatGPT gerou um texto pra ele lá. Ele postou e não gerou muito engajamento. Então, o ChatGPT é burro.
Justo.
Aí, uma vez que ele comentou isso comigo, eu pensei, pô, mas eu acho que se a gente der uma descrição pro ChatGPT que seja mais próximo do que de fato gera engajamento, eu acho que pode ser uma boa. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui no ChatGPT e falei pra ele me dizer uma verdade inconveniente sobre JavaScript. Aí ele foi escrever um texto ali, né, que obviamente avilta o ódio de 70% da população mundial. E aí eu peguei aquele texto e eu piorei muito ele. Então, sempre quando estava escrito assim, em alguns casos, eu mudava pra é um fato que.
Nossa!
Então, tudo que tava lá, que era, tipo assim, o ChatGPT é muito educadinho, né? Ele escreve falando mal do negócio, mas ele coloca, assim, algumas situações, de vez em quando, em pequenas exceções. E aí, no final, ele ainda dá um reverse ainda, ele ainda fala, embora isso sejam questões debatidas, o JavaScript é incrivelmente maravilhoso. E aí, o que, que eu fiz? Eu arranco essa parte, e todas as partes em que ele é uma pessoa centrada e assim, educada com os outros seres humanos e respeitador das opiniões alheias, eu troco por uma versão completamente ignorante. E aí, eu comecei a postar, a fazer vários posts desse jeito. Então, eu coloquei sobre JavaScript, sobre frameworks de JavaScript, sobre CSS, sobre aprender programação, sobre tudo quanto é coisa que poderia causar. E aí, eu tive, assim, um relativo sucesso, mas nada muito estrondoso. Até que eu pedi pro JavaScript uma verdade inconveniente sobre o Node.js. E aí, quando eu postei, meu amigo e minha amiga, o bicho pegou fogo. A galera do Node ficou fula. Eles queriam me matar. Veio todo mundo marcando o youtuber. Aí o youtuber comentou. Aí eu sei que a última vez que eu olhei, tava com 80 mil visualizações ali de alcance, a gente, postagem. Tava com 70 comentários e a galera me esfolando no comentário, completamente. Só que funcionou, porque aí eu furei a bolha, né? Então eu consegui um post, pelo menos, que tenha furado a bolha, que a galera ficou com ódio absoluto. E aviltou, inclusive, discussões. Teve gente que concordou comigo. Eu disse coisas completamente absurdas, das quais até eu mesmo discordo, e teve gente que concordou comigo. O que mostra o poder da rede social, né? E aí eu consegui muitas conexões novas por causa disso, porque o meu post começou muita gente ver, e eu continuei, eu não parei, né? Então eu fiz um post, por exemplo, dizendo que inteligência artificial é um retrocesso, que você deveria proibir isso dentro da sua casa. E é um tipo de post também que é bom, entendeu? Ninguém veio refutar por enquanto. Teve um cara que ele mandou uma provocação, cara, grossinho. Ele falou assim que a inteligência artificial quer ruim ou você quer burro? Só que não com essas palavras, né?
Gente.
Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Teve muitas reflexões interessantes lá no post do Node também. Pessoas, tipo assim, falando que, olha, ele pode até estar errado, mas olha o jeito que vocês estão falando aqui, né? Porque teve comentários do tipo, ah, paga que dá tempo, essas paradas assim que as pessoas colocam na internet, né? Só que é um, um comportamento que eu acho que ele não representa muito, né, a galera do desenvolvimento, a galera compartilha muito conhecimento, mas ali acho que aviltou, assim, porque mexeu com o que a galera gosta, né, o Node, tal, o pessoal é fã do Node lá, aí o pessoal ficou bravo. E galera, não chegou a me ofender pessoal no, nos comentários não, mas teve uns comentários bem desnecessários, ele, o pessoal não pensa muito bem, né, pra comentar não, aí depois isso aí prejudica até o trampo das pessoas, né, LinkedIn é profissional, pô, lógico que eu que tô avacalhando, né, mas eu tô fazendo isso de forma proposital, então depois eu vou lançar um vídeo lá contando como é que foi isso aí, essa experiência de furar a bolha através de posts absolutamente inaceitáveis, né? E que as pessoas ficaram putas da vida. Então isso aí foi maravilhoso, foi esse ponto alto, e foi legal porque me ajudou também um pouco a lidar com a questão do hater, né? Porque um monte de gente me esfolando ali, e eu precisei, na marra, aprender a lidar com isso aí, e deixar o circo pegar fogo, né? O palhaço correndo no meio do campo, e é isso aí.
Nossa, quando Nossa. Você postar o parabéns, vídeo, né? Manda aí. É, parabéns, mano, parabéns. Parabéns, mas...
Foi muito bom essa experiência aí, velho.
Nossa.
Por isso, sempre que eu vejo uma coisa muito absurda, minha primeira reação é, tem que ser de propósito, a pessoa não pode ser... A pessoa não pode ser assim. Nesse caso, realmente é. Olha
realmente.
Só.
Nossa.
Tá vendo? Causei pra caramba. Nossa, deixa eu... Até vou dar uma olhada aqui. Como é que tá o post lá agora. Deixa eu ver aqui.
Perfeito.
LinkedIn. Vamos lá, LinkedIn. Mas, todo dia tá tendo notificação nova. O negócio não para não, bicho.
Gente, galera, que interessante.
Galera reage com risos e tal. É legal. Teve um que eu coloquei falando mal de Python também. Mas a galera do Python acho que não tem muito amor, não. A galera até concordou.
Pessoal, tipo, tem razão. É isso aí. Fazer
é,
o quê,
é,
né?
É verdade mesmo isso aí que você falou.
Pode crer.
Eu também odeio minha vida, cara.
Nossa, um comentário extra então pra vocês e o pessoal que tá ouvindo. Uns anos atrás aí, vocês lembram de Zack and Cody, Gêmeos em Ação?
Nossa, lembro. Sim.
Então, o Cole, que era o cara que fazia o Cody, o menininho, o gêmeo que era mais nerdzão e tals, um tempo atrás ele fez um Tumblr. E aí, galera ficou maluca, né? Porque era um jeito de conversar com ele, ele tava respondendo várias pessoas, tava todo, tipo, postando coisas, coisas bacanas, assim, falando, enfim, contando da vida dele. E aí todo mundo ficou tipo, nossa, que legal, porque pra quem não sabe, tem artistas bem grandes que tem Tumblr, tipo, o Neil Gaiman é um, ele responde diariamente no Tumblr dele, e é super ativo, tem muito ator que tem, enfim. E aí, passou um tempo, o Tumblr dele tava fazendo um super sucesso, né, todo mundo feliz que tinha um caminho ali bacana pra conversar com ele, e aí ele chegou e postou, se eu não me engano foi no Twitter, fiz um experimento social, criei uma conta no Tumblr, queria provar que as pessoas acreditam em tudo que aqueles que eles admiram dizem, e portanto comecei a fazer posts pra... pra incitar os comentários públicos. E uns bagulho assim, falando que, tipo, nada daquilo foi real, que ninguém conhece ele, que ninguém... que todas as pessoas que interagiram com o Tumblr dele provaram o ponto dele de que ninguém é real na internet. E um monte de coisa. E a comunidade ficou brava, mas ficou brava. Que, gente, eu não sei, tipo... Por um tempo, assim, geral... Tipo, a galera que era fã tava odiando o cara. Porque foi um negócio muito, tipo... O pessoal se sentiu traidaço, sabe? Tipo, nossa, a gente foi lá conversar com você, contar de problema, tipo, conversar sobre as coisas que você postava, e você vem e fala que todo mundo foi um experimento social, né? E aí ele, tipo, isso aqui serviu pro meu propósito, eu já fiz o experimento que eu queria, obrigado a todos que participaram, mesmo sem saber que estavam participando, e agora eu vou deletar esse Tumblr, porque ele não me serve mais a nenhum propósito. E que fique aí o recado que... celebridades e pessoas da internet não são seus amiguinhos e que nunca vão ser. E aí ele deletou o rolê.
Caraca!
Mano!
Ó, teve 67.690 impressões o post.
Nossa!
E tá com 75 comentários e 2 compartilhamentos. O compartilhamento mais recente com um cara que sentiu.
Sentiu.
Ele escreveu assim: um post que resume um dev full stack.
Gente.
A galera tem raivinha do programador full stack, né? Eu acho que é mais inveja, assim, porque não sabe fazer front-end, aí acho que daí fica com raiva, né? Back-end que não sabe front, fica com raiva do full stack.
Gente, parabéns pelo experimento social aí, então.
Top!
E é bom.
Aí, esse cara que compartilhou, reclamando de Dev Full Stack, eu comentei. Quer ver o que eu comentei lá? Comentei no post dele aqui. Cadê? Comentei. Segue aí, valeu.
A melhor nossa. Coisa que você pode fazer é isso mesmo.
Aí, ó. Já vai sair dessa história melhor do que o Cole Sprouse,
me
coitado.
Me dê engajamento, papai.
Incrível. É isso.
Me dê engajamento, meu.
E como vocês puderam perceber, bu! E olá, pessoas, eu sou a Bia Bock e estou aqui com o Lucas.
E aí, galerinha do YouTube. Voltou. Cheguei, meu.
Voltou. E
voltei,
também...
sedutor e belo, depois de um longo e tenebroso inverno.
Exatamente. E temos também o, infelizmente, Gui.
E quem não voltou foi o nosso amigo Jason.
Não voltou. Ele tá de casaco na praia.
Ele tá realmente de casaco na praia. Isso nem é um exagero. Ele realmente tá de casaco na praia.
Ai, nesse momento.
Nesse momento eu não sei. Mas mais cedo ele tava. E esse é o Notícias Casuais, que é o episódio aí do Jogando Casualmente, que a gente fala das notícias, melhores notícias da Quinzena Gamer. E antes de qualquer coisa, a gente tem que avisar que, infelizmente, esse é um episódio demo, mas vocês já tiveram aí um extra no início de conversa, então talvez, quem sabe, vocês fiquem felizes com isso, olha só. A história de como o Lucas fez o LinkedIn implodir, eu acho que super valeu a pena, então...
Estourei a bolha, né? Usando Estourou. Aí a inteligência artificial.
Exatamente, ChatGPT ajudando aí nos mais inusitados progressos da vida. Mas, se você que está ouvindo aí quer ouvir a versão completa, como é que tem que fazer, Lucas?
É muito fácil, é muito fácil. Tem que apoiar a gente, né? Você aí que só quer saber de vem a nós e o vosso reino nada, você que está aí ouvindo o podcast aí toda semana de grátis, sem pagar nada, é, tá fácil, não existe almoço grátis não, gatinho. Você tem que ajudar a gente também, acessa aí apoia.se/jogandocasualmente. Aí você vai poder contribuir financeiramente com a gente, porque a gente tem que comprar leite para as crianças. E aí você contribuindo com a gente, você vai poder ter acesso a muitas coisas, incluindo o podcast de notícias em sua versão completa.
Exatamente. Temos também os episódios bônus que você recebe retroativamente. Então, se entrou agora, não tá. Tipo, você não vai perder o que já saiu. Você pode pegar todos os episódios que já saíram, olhar ali e ainda votar nos novos temas aí pros novos episódios bônus.
Maratona tudo.
Tudo, tudo, tudo. E também tem os sorteios de vários jogos aí que estão acontecendo. E que mais? Que mais? Que mais? É isso.
Tem acesso ao grupo dos apoiadores também.
Isso, exatamente. O grupo.
No
grupo
Telegram. Lá. Que é o melhor mensageiro que existe. De todos os WhatsApps, o melhor WhatsApp é o Telegram.
Exatamente. Mas aí, se você não tá no grupo base ali, né, que não é dos apoiadores, você pode entrar, mesmo não sendo um apoiador. Se for um apoiador e quiser tiver, tipo, tá nos dois grupos também, pode também. Galera é diferente aí nos grupos. E o grupo base é t.me/jogandocasualmente. Só entrar ali, vir pro mundo maravilhoso do Telegram. E ficar muito mais feliz do que você é com o WhatsApp. Além disso, se quiserem ver aí o Twitter, a plataforma mais do mal do mundo, temos ali o nosso Twitter, o Jason toma conta, é o J casualmente, não coube o nome inteiro, mas tá lá. E temos o Jason no TikTok também, olha só, jogando casualmente, pra ver ele fazendo várias TikTokices que eu não entendo, mas devem ser incríveis.
Ele deve fazer dancinha.
Será?
Eu não recomendo seguir a gente no TikTok não, tá? Mas vocês podem.
Se quiser, pode, tá lá. Não recomendo, é ótimo. E antes de irmos aí para as notícias em si, temos um maravilhoso momento em que Lucas vai ler todas as incríveis, os incríveis títulos aqui, as manchetes, para levar todo mundo ao erro e à confusão. Por favor, Lucas.
Achou que eu ia ler? Achou errado, otário. Tô passando pro Guilherme. Lê aí, mano.
Ô, eita, louco. Peraí, então vai ser um crossover? O Lucas escreveu, o Gui vai ler?
Não estava esperando essa, realmente, gente, não é nada.
Ó. Oh?
Tá, vamos lá. Autoria do Lucas, mas eu leio. Teve 5 lançamentos bons essa semana. A Xbox odeia a realidade virtual. O Elon Musk anuncia parceria com Kojima. Teremos mais um Chrono Trigger. Xbox Game Pass tem jogos novos que são velhos, na verdade. Teve evento da Nintendo pra anunciar trailer de jogo. Trailer de joguinho, ele escreveu. Melhor. Microsoft tá querendo ficar rica vendendo apenas um Xbox. Nossa, eu não faço ideia do que isso quer dizer. Ótimo. Vai existir PlayStation 6. O jogo do Indiana Jones não vai sair pra PlayStation. Microsoft revelou quando vai lançar o PlayStation 6. Exatamente. Microsoft revelou quando vai lançar o PlayStation 6. Fortnite tem skin de Witcher. Não vai mais ter nem a letra E e nem o número 3. O alfabeto agora e os numerais estão defasados. Agora, gente, acabou. Google tá voltando com Stadia, só que no YouTube. Jogo grátis de PlayStation. E a Microsoft ia comprar a Square Enix, mas acabou o dinheiro. Olha, pra acabar o dinheiro da Microsoft.
É difícil, né?
Meu
mas
irmão.
Se não comprou, é porque acho que acabou, né?
Gente.
Pô, às vezes a Square não tinha troco também.
Pode ser.
Só tinha. Ia dar troco em bala e eles não aceitaram.
É.
A gente vai descobrir isso chegando na última notícia. O que aconteceu?
O que será que aconteceu?
Mas só quem pagou, né? Quem não pagou não vai chegar nessa notícia, não.
Exatamente.
Vai ter que pesquisar no Google depois aí, ó. Se vira aí.
Nossa, pra achar com isso aí. Maravilhoso. Então, a versão demo aí do episódio vão ter 6 notícias, como sempre. E depois a gente segue pras notícias especiais pros apoiadores. Então, vamos começar aí com os 5 melhores jogos que tiveram lançamento aí nessa semana. O primeiro deles, na verdade, os dois primeiros, eu vou dar pra falar junto, são joguinhos de fazenda. Vocês curtem joguinho de
Nossa,
fazenda?
Nossa, que coincidência. Não, eu não gosto.
Não.
Perfeito. O que é muito irônico, levando em conta que, senhores ouvintes, a gente tá no Zoom e o Lucas tá usando tema de fazenda.
Não, isso aqui é zoológico.
Ah, é quase.
Nunca vi uma girafa na fazenda.
Mas você tá de vaquinha fazenda.
É verdade.
É, então, você tá fazendo um crossover aí de temas animais. Maravilhoso. E o primeiro jogo é o One Lonely Outpost, que é bem parecido com Animal Crossing, Stardew Valley, só que ele tem um rolê diferente. Você tá num mundo novo, num planeta que você não conhece, então você precisa não só montar sua fazenda, como também explorar pra descobrir como raios você vai fazer isso. O que, que você pode plantar, o que não pode, onde é que você consegue água, todas essas coisinhas aí. E aí, depois é só alegria. Temos também o Story of Seasons, A Wonderful Life, que na real é um remake do Harvest Moon, A Wonderful Life, que saiu aí em 2003 pra GameCube e PlayStation 2. A Rebeca vai adorar esse jogo. Tudo fofinho, bonitinho. E a pré-venda aí tá R$179,99 pra quem quiser.
Uau, tá caro, hein?
Tá caro.
Tá caro. Apesar que os jogos hoje em dia tá muito caro mesmo, né?
É,
só fica aí um comentário então, que essa semana eu achei o Madden 24 na Epic Games por R$550. Fica aí essa informação.
Nossa, quê? Eu levei um susto.
É a versão completa com não sei o que e dinheiro extra e jogador de não sei o que lá, mas é isso aí, R$550 o joguinho Madden 24, pra ano que vem você comprar o Madden 25. É isso.
Isso, vai estar R$600.
Madden, que ninguém gosta.
É isso aí, R$550. Quem quiser comprar e mandar pra mim, não faça isso porque eu não vou jogar.
Mas é por isso então que é caro, né? Porque compra 3 candango, compras. Tem que colocar um preço que vale a pena.
É. O custo da produção do jogo tá inteirinha em 3 vendas.
Exatamente. Ai, que maldade. Se você que tá ouvindo aí, curte o jogo, marca a gente, conta pra gente por quê. Por favor.
Conta por quê, incrível.
Convença-nos. Fala por que vale.
Fala é que eu sou americano.
Aí a gente fala, beleza. É isso então.
Tá bom.
Tá bom então. Além disso, a gente tem também uma obra baseada no livro Siberia Punk, que é o Slavic Punk Old Timer. É basicamente um Diablo em Cyberpunk 2077.
Gostei.
Então, bacana, né?
Uhum.
Bem, bem bacana. E a demo já tá disponível na Steam, então só vai. Todo mundo baixando aí, missão do dia. Temos também From Mission First Remake, que é, como você pode imaginar, o remake do primeiro jogo aí de Front Mission. E tá ao mesmo preço ali do Harvest Moon Remake, que é R$179,90. Na verdade, o Front Mission tá 9 centavos mais barato. Olha só.
Eu acho que eu vou comprar o Front Mission.
Sensacional. E por último aí temos o Everybody Want to Switch, que vai sair pra PlayStation 4, 5, Xbox One, o Series e também pra PC.
Nossa, que irônico que tem Switch no nome e não vai sair pra Switch. É só pra Switch que não vai sair.
Isso aí parece que é sacanagem, né?
Zoeirinha.
É, então.
Não, mas tem que... Ah, não, essa notícia tá errada. A imagem, o cara tá configurando o controle de Switch. Tem alguma coisa errada.
Algo de errado não está certo.
É Jornas que chama.
Bom, a gente não tem certeza, mas provavelmente vai sair pra Switch sim, gente. Porque, inclusive, vamos ver. Tem um modo pra até 100 jogadores, isso parece assustador, que você pode participar utilizando também iOS ou Android, como o joystick ali. Então, provavelmente
vai sair. Everybody, mas é só 100. Então não é everybody.
Você tem um ponto.
É um bom ponto.
Eu não posso discordar do seu ponto, parabéns.
Contra fatos não há argumentos.
Se pode jogar só 100 pessoas, não é everybody. Ah. O jogo se auto-refuta.
É verdade.
Gente, eu entendi o que aconteceu.
Que aconteceu?
Ele é o quinto jogo da lista, mas ele tá marcando como 4. O site só copiou e colou de cima e esqueceu de trocar a segunda frase. O jogo provavelmente é só pra Switch.
Ah,
eles copiaram o bloco inteiro e aí deixou plataforma PS4, PS5.
Ah, na foto a galera tá com o celular na mão. Deve ser Switch e celular, então.
Então é isso.
Então é isso. Olha
como
só.
Trollados pela Tecmundo, fica aí essa informação também.
É Jornas, feio. Né?
É Jornas.
Poxa, gente. Ninguém revisou o texto aí, não?
Não.
Sacanagem. Não, é por quê,
é,
né?
Que ninguém assinou o texto também. Então, tá tudo certo.
Tá suave.
Ah, não, assinou sim. Tá o nome do rapaz. É que tá no começo, achei que tava no final.
Tá. Ah, ok.
Tudo bem.
Mas é isso aí. O jogo tá na pré-venda aí por R$149. Então, quem quiser, também tem várias minigames interessantes aí. Eu tô dizendo que é interessante, mas eu não faço ideia, tá, gente? Mas deve ser, porque tu já tá no quinto dele. Não, pera, o quinto. Ah, é o quinto jogo da lista. Olha, só tô todo confuso.
É isso.
Ninguém
vamos pra
sabe,
próxima.
Então. Vamos pra próxima. Mas, ó, eu não vou nem marcar pro Jason corrigir isso aqui, porque ficou maravilhosa essa confusão.
Foi ótimo.
Generalizada. Então é isso, gente. Próximo jogo. Sim. Próximo jogo não, né? Próxima notícia. Barulhinho?
Yay!
Senti falta.
Xbox explicou a falta de investimento em realidade virtual. Eles disseram que é um mercado pequeno.
É isso aí.
E por isso, só por isso, eles não investem.
Faz sentido.
Entendi.
Mas faz muito sentido, né? Tem 5 pessoas que têm o PlayStation VR no mundo.
E só 2 das 5 usam.
Isso. Então, não faz sentido nenhum. E as outras 3 estão no Japão.
Especificamente. E um deles é beta tester, por isso que ele tem.
É complicado. A aspas foi a seguinte: por enquanto temos 10 jogos que conquistaram essa marca, o que é uma conquista e tanto. Ah, é essa marca de 10 milhões de jogadores, tá? Revelou o Matt. Mas essa é a escala que precisamos trabalhar para ver sucesso em um jogo. E não estamos nesse patamar ainda quando falamos de VR e AR. É, o AR todo mundo usa, né?
Realmente? De novo, um fato.
Nossa, o primeiro PlayStation VR alcançou por volta de 5 milhões de unidades. É pouca coisa mesmo, se pensar.
É.
Isso aí, pô, isso aí é um bairro de São Paulo.
É isso.
Nossa, me deu até um desespero aqui de lembrar do trânsito.
Nossa, é louco.
Trânsito? Não, São Paulo. Pra ter trânsito, o carro tem que andar, né, Vi?
É verdade, desculpa.
Nossa, já passei tanto estresse em São Paulo. Nossa.
Todo mundo.
São Paulo não tem trânsito. Esse é o problema de São Paulo, justamente.
Exato.
É verdade.
Aquele momento que todo mundo que tá no podcast teve lembrança de guerra.
O avião passando.
Exato.
Você já vou no supermercado, 4 horas depois o cara volta.
Isso, e não tinha o que queria, né?
É isso aí, né? Então é isso aí, eu decidi que eu também não vou investir em realidade virtual.
Perfeito.
Acho justo.
Então eu te ajudo a não investir.
Bora então, tô com vocês. Aquele momento que tecnicamente eu já fiz coisas pra realidade virtual e aumentada,
então,
né?
Então você já perdeu aqui nessa nossa vaga, essa vaga nessa empresa que não vai fazer realidade virtual.
Desculpa. Ah, mas eu posso...
Gostaria de pontuar aqui, gente, isso é muito importante, tá? Eu tô olhando aqui e a gente colocou as iniciais do nosso nome, né? Na ordem, BLG. A gente perdeu uma grande oportunidade de escrever bagulho várias vezes.
Tá.
É verdade, a gente falhou miseravelmente. E na próxima vez que estivermos os três gravando, por favor, alguém tenta lembrar disso, hein? A gente precisa colocar certo.
Trocar com a BGL.
Exatamente. Vocês querem trocar a partir de agora?
Não. Não, muito trabalho.
Só na próxima agora.
Só vamos.
Beleza, então.
Vamos pra notícia, mano. Eu não...
Chubiribirim, né?
Chubiribirim, o que é essa notícia? O Kojima quer lançar um jogo que pode ser jogado no espaço. Primeiro que esse título é horrível, porque você pode jogar qualquer jogo no espaço, né? Só mirar pra
Exato.
Cima.
Exato.
Segundo, a frase do Kojima é... Eu quero ir para o espaço sideral. Eu quero ir para o espaço sideral e criar um jogo que você possa jogar no espaço. Então, por favor, alguém me mande para o espaço. O que, que isso quer dizer, mano?
Ah, eu achei bem claro.
Não sei, não. Às vezes ele quer fazer um jogo de entregar carta, só que em planetas diferentes.
Pode ser.
Caraca, é muita loucura. É o Kojima, né?
É. Não, loucura realmente é o fato de que o espaço, ele tem uma física não euclidiana. Isso sim é uma loucura. Como é que vai representar a física não euclidiana no jogo? Eu acho que não deve ter engine de jogo que seja ter uma física não euclidiana.
É, dá pra Disney, que a Disney provavelmente vai desenvolver, porque é isso que ela faz.
Faz sentido, porque tudo da Disney é não euclidiano.
Porque não tem o Euclides?
Isso. Exatamente.
Ah, tá.
Isso. É isso mesmo.
É, quando ele entrar pro elenco, aí a gente pode mudar a frase.
Isso.
E mais uma coisa aí também que ele falou, é que ele tá ajudando, fazendo várias coisas no projeto da adaptação pra filme de Death Stranding, mas ele não é o diretor, tá? Ele tá fazendo a parte de roteiro, ajudando no design das coisas, o que vai ter no filme, produzindo, supervisionando. Mas diretor, ele não é. Também comentaram aí.
Pelo que eu vi do que ele falou, fora desse tweet, é que a Death Stranding, essa adaptação pra filme, não vai ser, tipo, o jogo live action. É, porque ele falou que não pretende ter ninguém nem famoso no filme. Então deve ser, tipo, uma história naquele universo, basicamente, provavelmente. E não a história do Norman Reedus com o Norman Reedus de novo, só que live action. Porque realmente tá, não vai fazer sentido nenhum, porque é não, só jogar o jogo, né?
Exato.
Ouvir as cutscenes, né?
Ele tá mais do que correto. O mundo é bem legal de Death Stranding, inclusive o jogo também é divertido. Não é pra todo mundo, mas eu, pessoalmente, gosto muito do jogo. Ajudou o fato de ter o Norman Reedus? Talvez. Ajudou, provavelmente. Os outros atores também ajudaram? Provavelmente, bastante. Mas o jogo em si, pra mim, é bem divertido. E o universo é realmente muito interessante, então tenho curiosidade. Tá aí um filminho que... tem potencial.
Tem.
Eu gostaria de dizer que essa parada aí dele falar que quer ir pro espaço, ele falou isso aí justamente quando tava lá numa conferência, lá numa apresentação chamada Connecting Worlds. Então, eu acho que faz sentido, né? Porque se você vai conectar os mundos, tem que ser no espaço pra fazer isso.
É, exatamente. Verdade. Será que ele já percebeu que ele pode ir pro espaço, levar Uno e jogar Uno lá também?
Fica mas aí, daí assim. As cartinhas ficam flutuando, né? Deve ser...
Mas se
deve
você...
atrapalhar um pouco.
Mas você pode colocar em todas as cartinhas...
Cola.
Bom, eu ia falar velcro, mas pode ser cola também. pode ser.
As cartinhas grudando.
Você joga uma vez só, né? Mas vai ser uma partida de Uno incrível.
Cola de sapateiro. Cada jogada, você passa uma cola de sapateiro na carta e põe.
Nossa, tem que levar um grupo de RPG que todo mundo é muito canalha. Porque aí toda vez que alguém for jogar o dado, vai falar: não, foi 20, ó, tá virado pra esse ângulo aqui. Tô dizendo aqui que foi 20, gente, vocês não vão acreditar em mim?
Você joga o dado e aí, como é que faz?
Tem que bater uma foto, né, o lado que tiver pra câmera naquele instante. É isso.
A hora que parar de girar.
Isso. Perfeito.
12 minutos depois, ele para de girar.
E aí o que tiver virado pro mestre é o que tá. É isso aí.
Não, imagina aquela pessoa que não sabe jogar dado, joga com toda a força, dado voa pra tudo telado. Bota essa pessoa no espaço aí, é uma miséria.
É verdade, não pode.
Já demora pra saber na Terra, imagina no espaço.
Imagina, que absurdo.
Mas é que o Hideo Kojima, ele fala japonês, né, galera? De repente, ele não falou nada disso aí e a gente entendeu errado.
Quem traduziu errado, né?
É, pô, isso que dá a pessoa falar japonês. Então, você que tá ouvindo, não fale japonês, velho. Isso aí causa problema de interpretação.
Sim, senhor.
Entendi. Pode deixar, eu acho.
Vamos combinar isso aí. Ninguém combinado. Aqui fala japonês, hein?
Tá, eu vou tentar. Os dois que... português.
É muito bom, né? Porque 2/3 dessa turma já teve aula de japonês ou sabe japonês alguma coisa.
É muito ruim. Você aprendeu um idioma que ninguém entende. Não faz sentido nenhum. Ninguém. Pra que você ia querer aprender?
Ninguém. Não, mas é esperanto. Né? É isso aí.
Tem que aprender o idioma que as pessoas falam. Todo lugar que eu vou, as pessoas falam português. Pra que eu vou aprender japonês? Não faz sentido nenhum.
É um bom ponto.
De novo, hoje o Lucas tá só nos fatos.
Só irrefutável.
E tô na onda do chat GPT.
Você viu demais. Ai, você tá fazendo todas as frases no chat GPT jogando no Eleven Labs pra sair com a tua voz, né? Certeza. Não é nem você,
eu não sei nem o que é Eleven Labs, mas eu gostei da ideia.
É um negócio que você coloca vozes ou cria vozes e ele consegue emular o discurso no que você tá escrevendo ali no prompt.
Ah, ideia legal,
hein? É bem bacana. Bem, bem bacana. Mas enfim.
Literalmente colocar a palavra na boca da outra pessoa.
É. Literalmente, quase. Quase. Literalmente. Você pega e.
Pega a palavra.
Realmente.
Exatamente.
Você imprime o que ele disse e coloca na boca isso. Da pessoa. Uhum. É isso. Próxima notícia.
Eu vi um vídeo esses dias de um cara que ele criou uma máquina pra escrever no papel como se fosse uma pessoa.
Ah, que legal.
Ele digita e aí a máquina escreve. E aí ele falhou miseravelmente em todas as tentativas dele. Aí ele usou um código aberto que tinha na net lá com Python. E aí ele conseguiu fazer um que realmente não dava pra discernir se foi uma pessoa que escreveu ou a máquina.
Nossa, que legal. E que assustador que meu primeiro pensamento foi: ele pode ser um serial killer, se ele quiser. Enfim.
É isso, Bia Bock. Próxima notícia.
Desculpa, eu tava vendo coisa do, do filme do Zodíaco por causa do Jake Gyllenhaal, enfim.
Filho do Zodíaco?
Filme. Do filme do Zodíaco. Tem o Robert Downey Jr.
Cavaleiro do Zodíaco?
Esse mesmo.
Pode ser também, esse aí. É. Bom, tem gente malvada lá, né? Que mata pessoas. Enfim, é isso.
Só que é com magia, né?
Só que é com magia, exatamente. E nunca é alguém que você se importa de verdade na trama.
Isso.
Próxima notícia.
Que é o bom do anime, né? Só morre inútil.
Nossa, todo mundo que gosta de Full Metal chorando agora.
Se o seu personagem morreu, ele é inútil.
Poxa, eu vou até sair triste daqui hoje.
Porque o anime acabou quando ele morreu?
Ah, entendi. Então se for a última cena, aí tá suave.
Isso, aí tá beleza, porque é até o contrário. Quer dizer que ele era tão importante que quando ele morreu teve que acabar.
Entendi.
Faz sentido.
Faz todo sentido.
Eu vou rever, de novo, eu vou rever aqui a minha lista de animes e mangás pra ver quais então que valeram a pena de verdade e quais não valeram. Vou rever aqui toda tudo que eu assisti na vida.
Quando continua que a pessoa morreu, porque ela não era necessária, né?
Entendi.
Bom ponto.
Todo mundo que morreu num planeta não era necessário, porque a gente tá aqui ainda.
Gente! Ai, ai.
Chubirubirim, vamos.
Chubirubirim, né, galera?
E a próxima notícia é um rumor. Talvez aconteça, talvez não aconteça, ninguém sabe, mas pode ser. Então tá aí pra quem quiser ter esperança no coração. Aparentemente está em andamento pela Square Enix um remake de Chrono Trigger. Então, pode acontecer? Pode acontecer. De novo, não é certeza. Mas a gente não tem informações muito assim, né? Porque igual todo rumor. Mas tem a possibilidade de ser completo em HD e 2D.
Aí, pra quem não entendeu o que a Bia falou, no caso seria... Ela tá falando do jogo Chrono Trigger, tá, gente?
Mas é Trigger ou Trigger?
Não, não. É não, Trigger, mas depende.
Né? Depende, você tá falando depende. Em português ou em inglês?
É, quando eu era criança, eu chamava de Chrono Trigger.
Ah, entendi. Ok.
Street Fight.
Street Fight é muito bom, cara.
É, muito bom. Eu acho maravilhoso, velho. As pronúncias brasileiras do inglês é as melhores que tem, velho.
Perfeito, perfeito. Não vi defeitos algum. E é assim que se diz, então.
É maravilhoso que, tipo, Trigger, de onde sai isso? É que o I fala I. Então tem um I Try. Ali. Aí é Trigger.
É isso?
É isso aí, é isso aí.
Do Neida.
Do Neida.
O jogo é bom, eu fiz muito esse jogo aí já. Fiz muito cartuchinho dele pra vender já em português.
Ah, tá?
Tem a ROM hack, né? Tradução pra português. Que a gente, quando era criança, jogava meio que na sorte, as coisas iam acontecendo, né? Uhum. A gente não entendia nada. Aí agora tem a versão em português do Brasil e dá pra entender o que tá acontecendo.
Bem legal.
Muito bom. Pois é, mas como a gente não tem informações, porque não é uma notícia em si, fica aí só a esperança mesmo pra quem é fã da franquia. Pode ser que tenhamos um remake, que faz muito sentido, na verdade, né? Porque esse jogo é adorado por uma galera, então vendeia, com certeza.
É inevitável. Se não for agora, é inevitável sair um remake.
Em algum momento aí acontece. Se eu não me engano, o Jason gosta bastante. Eu não sei se é especificamente desse, mas eu acho que ele gosta bastante. Posso estar enganado. Mas é isso. Essa notícia é só esse raio de esperança na vida das pessoas mesmo.
Isso aí, né? Esperança nunca morre.
Isso. Próxima notícia.
Tchubiribirim. O Game Pass recebe 7 joguinhos, incluindo aí, um deles aí é o Need for Speed Unbound. Olha que beleza. Eu tenho uma lista de joguinhos ali, que tem o Need for Speed Unbound, Cloud PC Xbox Series XS, dia 22 de junho. Então já foi já. The Bookwalker, Andador de Livros. Pra console e PC, 22 de junho também. Aí o Bramble, o Rei da Montanha, The Mountain King, é pra nuvem, cloud, console e PC, 27 de junho também. Não, também não, esse é outra data. Beast Forge Shadow Torch, é cloud, PC, Xbox Series X e S. Esse também dia 27. Aí dia 29 saiu Story of Seasons. Esse aqui, acho que o Jason curte, né? Eu já vi falar bastante jogo aqui. Friends of Mineral Town. Aí teve o Arcade Paradise, o Paraíso do Arcade. Não sei o que é Arcade. Console e PC. 3 de julho. Então, saiu esse podcast aqui, provavelmente já tá lá disponível. E Sword and Fairy Together Forever. Console e PC dia 5 de julho. Então, sei lá, amanhã eu vou chutar o dia que sai esse podcast. E tem uns conteúdos adicionais também, DLC, pra pessoa baixar, né? DLC de Fallout 76, de Halo Infinite e de Elder Scrolls Online. Aí, então, joguinhos, né?
Isso aí, vários.
Já jogaram
joguinhos.
Alguma coisa disso aqui?
Nada.
Não, nada.
É. Need for Speed Unbound parece ser uma porcaria, hein?
Por quê?
Tadinho.
Ah, olha a imagem da capa, nada a ver.
Olha o cara jogando um jogo pela capa, mano. Essa aí...
Você viu?
Mas eles fazem a capa pra ilustrar o jogo, não é?
Aham. Uhum.
Então, se a capa é ruim...
Então é isso. Novamente, irrefutável. É assim que esse é o Lucas hoje.
Se o jogo é bom, por que eles não fizeram a capa boa, então?
Às vezes o sobrinho do diretor do jogo deu de presente uma arte quando ele tava aprendendo a desenhar. E aí não teve como falar não, né? Teve que colocar.
Uns bonequinhos de palito, a capa do jogo.
Isso. As cores tudo estouradaças.
Saiu o novo Halo, a capinha é os bonecos de palito.
Isso.
As notas dele na Steam, pelo menos, são neutras. Não, a média não é positiva. Fica aí essa informação mesmo.
O que eu achei legal que no logo tá escrito NFS Unbound. Só que do jeito que tá uma letra sobrepondo a outra aqui, poderia muito bem estar escrito NES.
Parece NES Unbound. Parece mesmo.
NES Unbound.
Inclusive, eu achei que era isso a primeira vez que eu li a capa, tá?
Aí, ó, tá vendo? A capa é ruim.
A capa é ruim e o jogo é ruim. Pô, é isso, gente.
Pô, aí tu quer me convencer a pagar... Quanto que tá o jogo aí, Guilherme?
Na Steam? Pera aí, deixa eu abrir aqui de novo. Tá com... foi o que eu fiz. Obrigado. O preço cheio é R$300.
Não, é possível.
Pô, o jogo não tá nem escrito certo o nome na capa. Vou
Mas
pagar
você
três,
pode
mais R$300.
Ou pagar R$89 agora na promoção, ou assinar o EA Play por R$20 e jogar, ou assinar a Cloud e jogar também.
Entendi.
Pra pagar mensalidade pra jogo é coisa de otário.
Aí você que tá falando, mas eu não pago mesmo.
Você tá é doido, rapaz.
Eu vou aproveitar aí, então, pra colocar uma notícia surpresa aqui. Na verdade, é mais um comentário e qualquer outra coisa, que o Jason não colocou na nossa lista e ele nunca vai saber, só se ele escutar o podcast. Mas a Steam está, nesse momento, com uma promoção que dizem ser histórica, porque tem bastante jogo com até 90% de desconto. É, Gui, inclusive, comprou dois joguinhos bacanas, pagou, tipo, R$3, sei lá quanto foi em cada
jogo. Paguei R$3 em cada, isso foi lindo.
Então, assim, quem tiver Steam aí e quiser, dá uma olhada. Tem bastante jogo bem interessante que tá com desconto. Vai até dia 13, se eu não me engano. Acho que é isso. Acho que é até dia 13.
Pô, essa Steam me sacaneia. Eu acabei de comprar um jogo de presente pro meu sobrinho no aniversário dele, aí depois entra a promoção.
Ai.
Eu sinto muito, cara.
Poxa, aí é triste mesmo.
Se ele não jogou mais de 2 horas, pede um reembolso e aí compra de novo.
Eu não sei se presente dá pra fazer.
Ah, ok, tudo bem, bom ponto.
É verdade.
O Mortal Kombat 11 tá R$22,99.
Ah, lá.
Isso, cara. Que loucura.
Quanto que tá o Madden?
Ah, nossa senhora.
Ai, ai. Próxima notícia.
Esse jogo Human Fall Flat tá R$11,39. Um nome bom pra esse jogo em português seria Gente Caindo Igual Bosta.
Ou caindo de cara, pode ser também.
Caindo de cara é bom. É bom mesmo.
Aí, ó.
Ei.
Os bonecos não tem cara, aí você foi refutada.
Poxa, meu mas céu. Aí... Não, é 2 palitos pra gente fazer uma texturinha meia boca ali com um smile face em cada um, hein?
Ai, meu Deus do céu. Toda vez o Steam pergunta minha idade pra abrir um jogo. Eles já sabem que eu sou velho. Por que que toda vez pergunta?
Eles querem te lembrar que você é velho, é isso.
Pode salvar a informação de que eu sou velho?
Não pode.
Não existe cookie, nem sessão.
Velho não. True. Coloca lá.
Inclusive, a Steam deve achar já faz alguns anos que eu nasci em 1º de janeiro, porque eu nunca mudo isso, eu só mudo o ano.
É, eu também não. Eu só mudei o ano pra, tipo, 70 e tanto. Eu só dei o scroll pra baixo, cliquei no primeiro e... É isso, até hoje eu tenho essa idade.
Ai, ai, maravilhoso.
Vamos lá, próxima notícia é: a Nintendo Direct rolou e teve um monte de anúncio de joguinhos novos. E eu não vou passar, e posso até falar o nome da maioria, mas assim, é muito jogo, foi muita coisa. Não dá pra comentar absolutamente tudo, mas eu acho que os destaques são o que a gente pode imaginar, que é Super Mario Bros. Wonder, as DLCs de Pokémon Scarlet e Violet, o Sonic Superstars, que a gente já tinha visto aí, comentado até um tempo atrás, que rolou o anúncio no... Como é que foi aquela outra noite que teve? Na Summer Game Fest, né, que rolou?
Isso.
Aí tem Detetive Pikachu novo, tem Super Mario RPG novo, tem um jogo da Peach em desenvolvimento.
Peach?
É, da Peach, da princesa.
Ah, eu achei que era...
Não, não é da cantora, gente.
Eu vou equalizar você.
Não, já é porque...
Já tava no hype, que isso.
Seria legal, ok.
Não, e detalhe, né? Como eu tive o celular temático dela, eu automaticamente pensei nisso. Eita.
Guitar Hero Peach.
Ia ser bom, hein? Eu acho.
Vai ter também a trilogia Arkham do Batman saindo pro Switch. Finalmente o console da Nintendo tá aguentando a trilogia Arkham, é isso? Aí temos Just Dance 2024, vários joguinhos de Fazenda, mais DLC do Mario pra aquele joguinho com o Rabbit, que é um joguinho de turno, né? Se não me engano, um RTSzinho. Dragon Quest Monster, Pikmin 4, Metal Gear Solid chegando no Switch. É muita coisa, gente. Anunciaram muita, muita coisa. E a informação legal é que, não tá aqui nessa notícia também, mas esse Super Mario Bros. Wonder, teve um youtuber que tava conversando com o diretor da Nintendo na América Latina, e o cara confirmou que vai ter legenda, textos em português do Brasil, e os personagens que têm voz vão estar dublados. E acho que essa é a primeira vez que a Nintendo fez isso.
Uai, é bom, hein?
Muito bom.
Achei incrível.
Agora eu quero ver a galera hater falar. Vai falar o quê?
Vai falar... Mano, hater sempre tem, né? Sempre tem, a gente
falador vai falar, né?
Vai falar que a dublagem tá mal feita, que devia ter dublado antes.
Aí os caras põem a Peach na dublagem, cara, reclama.
É verdade. Nossa, a Peach no Mortal Kombat tem aquela frase ótima do "eu vou equalizar sua cara". Eu gosto muito disso.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
É incrível. É o ápice de uma franquia.
Referências, né? Humor.
Isso, exatamente.
E eu vou fazer um adendo, essa outra adendo dessa notícia, que é outra coisa que eu tinha anotado aqui, que, como a gente tá falando da Nintendo, que foi lançaram uma, uma lista na GameSpot dos jogos mais vendidos de videogame desse ano e tal. E o primeiro jogo mais vendido desse ano foi o Hogwarts Legacy e depois foi o Zelda. Então, tudo dentro do esperado. Agora, o que não é dentro do esperado é porque o 8º jogo mais vendido de maio de 2026 foi Mario Kart 8, que saiu há quase 10 anos. Fica aí essa informação.
Que loucura.
Eu não sei como a Nintendo faz isso. Não dá promoção e tá em 8º jogo mais vendido de maio. É isso.
É jogo bom, né? Pô, Mario Kart é jogo bom.
É jogo bom, mas é realmente inesperado, né?
Uhum.
É igual GTA também. Vende em loop, assim, sem parar.
É, não tem como. É. Eu comprei GTA umas 5 vezes.
Que... O 1, o 2, o 3, o 4, o 5? Ou...
Não, GTA V mesmo. Que várias vezes. Comprei a versão de geladeira, versão de PlayStation 4, versão de torradeira, versão de Game Boy.
Você tá testando pra ver se tá funcionando todas as versões, né? Pra ter uma comparação. Achei legal, eu gosto. Eu tenho que concordar, né? Porque eu faço isso de comprar jogo igual em...
E tem que valorizar o jogo que a gente gosta, né?
Exatamente. Verdade. Isso sim. Muito bom, muito bom.
Ah, e vai sair outro WarioWare também, que anunciaram. Que é aquele joguinho que eu comentei no episódio sobre o Wii, jogos de Wii, que é só de microgames, que aí é o único jogos, um dos poucos jogos, né? O único não, mas um dos poucos jogos da Nintendo que sabe realmente aproveitar o controle de movimento. Então, estou interessado. Jason, você tem Switch, então compre quando sair, por favor. Obrigado.
Isso.
Que eu não vou gastar.
Alienware é aquele computador, laptop lá do ET, não é?
É.
Exatamente. É isso mesmo.
É isso.
Essa aí é só pra quem manja.
E é com isso que vamos falar até logo aí, porque acabou a versão demo, olha que triste.
Sai daqui, sai, sai, sai.
Ou isso. Pode ser também.
Coitados.
Então, pra todo mundo que não é apoiador, até a próxima semana e tchau.
Falou.
Vou falar pro Jason pra soltar no YouTube esse episódio aqui com a minha gravação de vaquinha.
Nossa, tá maravilhoso, eu acho.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Editaeu@gmail.com.